Feliz Ano Novo, ouvintes! Inauguramos o primeiro episódio de 2025, nossa sexta temporada. Que seja de muitas reflexões e conquistas. Que os nossos ancestrais nos protejam.
Bem-vindos ao Oikua Maloca, o podcast que dá voz e visibilidade às questões indígenas dentro e fora da universidade.
Preparem-se para uma jornada envolvente sobre o teatro, as performances e os rituais indígenas.
O teatro indígena no Brasil é uma forma de expressão artística que reflete a diversidade cultural e as lutas dos povos originários. É um espaço em construção que busca não apenas dar voz aos artistas indígenas, mas também promover um diálogo intercultural entre indígenas e não indígenas.
Hoje vamos falar de como o teatro e performance indígenas estão contribuindo para a valorização e preservação das culturas tradicionais nos contextos sociais.
Você está ouvindo...
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Olá, eu sou Mayra, sou do povo Baniwa e faço artes cênicas na Unicamp.
Olá, eu sou Lucas Matos, do povo Tariano, faço geografia na Unicamp.
E eu sou a Giovana da etnia Ticuna, faço letras na Unicamp.
Oi, sou Angelina, do povo Baniwa, faço arquitetura e urbanismo na Unicamp.
O teatro tradicional enfrenta desafios na modernidade, como a necessidade de se adaptar às novas formas de entretenimento e à globalização cultural. Há um movimento crescente para decolonizar o olhar sobre as narrativas teatrais, especialmente em contexto onde as vozes indígenas estão sendo cada vez mais valorizadas.
Essas narrativas vêm ganhando mais espaço no mundo das artes, apesar de sempre terem existido. Mas ainda é preciso dar visibilidade às peças indígenas em locais onde o teatro já está consolidado.
O Prêmio Shell, por exemplo, é um dos principais prêmios para a cultura brasileira, que abriu espaço para a premiação da cultura indígena. Em 2023, a Rita Enterrara recebeu o prêmio de melhor atriz por sua performance na peça amazonense Aziraí, a primeira indígena a vencer na categoria. A peça também recebeu o prêmio de melhor iluminação.
Outro festival importante é o TEP, Teatro e os Povos Indígenas, que põe foco na arte teatral e mostra toda a potência do conhecimento e das práticas dos povos indígenas. A sua primeira edição foi em outubro de 2018 e a última aconteceu em julho de 2023.
O teatro é uma forma de arte que vai muito além do palco. Ele carrega histórias, emoções e visões do mundo. Conversamos com Denilson Baniwa, que é artista visual e curador indígena do Alto Rio Negro, mas atualmente mora no Rio de Janeiro, que compartilhou sua percepção sobre o que é teatro indígena.
Ecoa, parente.
Olá, parentes! Eu sou Milton Aikan, sou do povo Aikanã, também conhecido como Piratapuia, né? Eu tenho a honra de ser o primeiro indígena a ingressar no curso de artes cênicas aqui na Universidade de Brasília. E a minha trajetória, ela tem sido um caminho de muitas trocas, né? Porque ao mesmo tempo que eu aprendo muita coisa sobre o teatro, eu também carrego muito comigo a essência da cultura do Alto Rio Negro, sempre compartilhando um pouco das minhas vivências, das minhas histórias. E uma vez, né, eu tive a oportunidade de levar a minha turma de interpretação, que naquela época a gente estava apresentando uma peça chamada Nossas Histórias. Eu tive a oportunidade de levar essa peça para a noite cultural que a gente estava sendo realizada na Maloca, daqui da UNB. E foi lá que eu compartilhei um pouco da minha experiência, né, com o Curupira na minha infância. E para mim, aquele momento foi muito especial, porque além de fortalecer a minha conexão da cultura com o meu curso, ela também despertou algo maior. E foi naquele momento que o Mirindu Guarani, ele teve a ideia de criar um espaço onde desse para levar mais das nossas histórias, das nossas vivências, para aquelas pessoas que já estão morando aqui em Brasília, né? E para aquelas pessoas que muitas das vezes não têm acesso à nossa cultura. Porque a gente vê, né, tipo, a cultura indígena, ela não está inserida em todas as instituições, nas escolas, nas universidades. Então, muitas das vezes, a gente tem que ensinar um pouco das nossas vivências, das nossas culturas e as nossas histórias, né? E foi assim que o Omombeu Yanderacó surgiu, o nosso projeto de contação de histórias, contos e mitos indígenas em cena. E foi nesse projeto que a gente trouxe para o palco a experiência dos povos do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, para os indígenas, né, que já estão morando aqui em Brasília. E pra gente era um momento para criar trocas de aprendizado, tanto para nós, né, nossos parentes, que a gente sai da nossa comunidade para vir estudar, quanto para as pessoas que não têm acesso à nossa cultura também, né, às nossas histórias. E o Omombeu, a gente traz essas histórias que carregam, né, as nossas ancestralidades, né? A gente mistura encenação, vivência e tradição. E acima de tudo, né, a gente cria um espaço para fortalecer as nossas identidades e compartilhar com quem está disposto a aprender e se conectar. E para mim, o mais bonito disso tudo, né, é que o projeto, ela não vem só reunir os indígenas. Ela cria pontes, né, das culturas. Porque, afinal, a cultura, ela não é estática, ela é viva, né? Ela é diversa e ela é essencial para a construção de um Brasil mais consciente e conectado com suas raízes, né? E para quem quer conhecer mais do nosso projeto, é só seguir a gente no Instagram, @omombeu.
O interesse do teatro pelos povos tradicionais no Brasil vem crescendo nos últimos anos, incluindo apresentações de eventos acadêmicos, como no 33º Encontro Anual de Iniciação Científica, realizado em 2024 na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. O evento incluiu 6 apresentações sobre o teatro indígena na programação.
O povo brasileiro tem um jeito de viver. O povo indígena brasileiro tem condições fundamentais de manutenção de sua cultura, de suas tradições e de sua vida. E não coloca em risco sequer os animais ao redor de suas aldeias. Homens que dormem em casas de palha e camas no chão não podem ser considerados ameaças ao nosso país.
Os povos indígenas fazem rituais através de performances cênicas dos mitos de origem nas quais diferentes linguagens são usadas como uma comunicação que interpreta expressões de suas vivências culturais.
O teatro, a dança e a arte em geral podem dialogar com as culturas indígenas, mas esse processo exige responsabilidade, tanto cosmológica quanto política, para evitar qualquer forma de folclorização.
É fundamental que os povos indígenas sejam ouvidos ou participem diretamente de qualquer processo criativo que se inspire em suas culturas. Além disso, é importante considerar que alguns conhecimentos e práticas possuem significados profundos e específicos dentro de suas cosmologias, exigindo uma abordagem cuidadosa e respeitosa por parte de todos os envolvidos.
Diante disso, podemos nos perguntar: apresentações de danças de indígenas mascarados são rituais? No episódio de hoje, vamos conversar com Aden, da etnia Cambeba, biólogo formado pela Universidade Estadual do Amazonas e estudante de música na Unicamp, que compartilha sua perspectiva sobre esse tema.
Era cantado pelos grandes líderes antigos, né?
Olá, ouvintes do Ecoa Maloca. Tudo bom? Eu sou o Aden. Eu sou indígena do povo Cambeba, do Alto Solimões, de um município chamado Amaturá. Eu sou biólogo formado pela Universidade Estadual do Amazonas e atualmente sou graduando do curso de música da Unicamp. Bem, vou falar um pouco para vocês sobre a dança dos mascarados. A dança do mascarado, ela é realizada com o intuito de preservar a nossa identidade, a nossa história. E atualmente ela é dirigida pelo seu Aldenir, no município de Amaturá. É uma dança que as pessoas se fantasiam com máscara de animais e nós vamos colocando algumas lendas dentro da dança.
Aden, a gente viu que você fez essa apresentação no Jardim dos Saberes, em um dos eventos que foi de inauguração, que ocorreu em junho e no mês de julho na Unicamp. E diante desse episódio, que é de teatro indígena, a gente discute muito qual que é essa linha entre rituais e teatro, performances? E para você que trouxe essa apresentação para cá, no contexto mais, digamos, acadêmico, ocidental, como é que você enxerga essa forma de exercer sua cultura e identidade diante de um espaço mais acadêmico, que é essa performance, essa atividade cênica?
É engraçado você perguntar em performance, cênica e tal. Para o meu povo, a gente não tem que ficar toda hora, sabe, contextualizando, definindo coisas. Por exemplo, para a gente já sabe o que é o curupira, como que tem que representar o curupira. Quando tem que dançar com a vestimenta da onça, já sabe que tem que imitar passos, movimentos que a onça ela vai fazendo durante a dança. Para a gente não, tipo assim, é uma coisa que a gente não vai definir, sabe? Realmente são coisas que acontecem durante a dança e vão acontecer. Sabe, essa manifestação, é interessante falar que, por exemplo, as pessoas todas fazem o que é chamando agora esse conceito de encenação, sabe? Eles realmente fazem uma dança, tem todo um destaque do personagem que durante a dança que vai desenvolvendo.
Por exemplo, em outras etnias, né, por exemplo, dos Ticuna, tem umas danças também que envolvem uso de máscaras. No próprio Alto Rio Negro, da etnia Baré, tem a dança do macaco também, que a gente faz encenação com o pé, imitando certos movimentos do macaco. Então, é interessante que essa coisa ela tá muito forte, a questão da performance, das cênicas, né? E hoje, no teatro indígena, digamos assim, mais contemporâneo, a gente nota uma certa transformação, né, nas artes cênicas, mas também cria um certo debate, né, entre aquilo que é tradicional, cultural, e aquilo que é performático, aquilo que é uma transformação de práticas a partir de novos, de interseção de conhecimentos acadêmicos, né? Para você, como é que você vê, digamos, essa modernização das práticas a partir de performances?
Eu acredito que seja bom, porém a gente deve preservar o que já existe, da forma que ela é manifestada, e realmente construir coisas novas, sabe? Porque a identidade indígena ela está evoluindo, e a gente não parou em 1500, nós estamos evoluindo. E com essa evolução nós vamos nos apropriando de conceitos, ideias, que também vão constituindo a nossa identidade, vai formando novos pensamentos, nós vamos nos colocando nos espaços e pensando bem o que nós entendemos como arte, é toda forma de expressão, forma que o artista está se colocando ali. E o artista indígena, eu falo como artista indígena, eu estou buscando sempre algo novo, aprendendo, mas preservando a minha identidade, preservando a cultura que meu povo traz consigo, e a gente vai passando para as crianças, para os jovens, e dizendo assim, a gente não pode perder a nossa essência, mas também a gente não pode parar no tempo, sabe? É uma coisa assim, eu penso dessa maneira.
Maravilha, Adem. Falando nisso de tradição, rituais, questões contemporâneas, modernas, e a dança do mascarado, como é que entra nesse contexto para você?
Bem, é interessante falar da dança do mascarado que eu apresentei na Faculdade de Educação, no Campo dos Saberes, no Jardim dos Saberes, onde nós tivemos a oportunidade de estar mostrando a dança para as pessoas que não conhecem. Por exemplo, como a gente enfrenta os preconceitos, aqueles estigmatismos que as pessoas colocaram na mente sobre a cultura indígena. A gente tem que apresentar, mostrar a identidade. Nós temos que se fazer presente na universidade e através dessas manifestações que nós nos colocamos. E só para encerrar, realmente, a dança do mascarado é o meu povo. A gente acredita que nós temos uma ligação muito forte com a natureza. Então, é através dessa ligação que nós vemos, através da dança, mostrar que todos nós estamos conectados com a natureza. Por isso os animais, por isso as máscaras dos animais, por isso dentro da dança surgem as lendas, para mostrar que nós somos um corpo só. Natureza e humano não estão separados. Nós somos um corpo só.
Na formação da sociedade brasileira, os povos indígenas foram ignorados e invisibilizados em várias áreas. O teatro indígena é um movimento artístico e político que busca reconhecer os povos originários como realmente são, com todo o seu valor e identidade.
Em 2025, o Teatro Indígena promete. O SESC do Rio de Janeiro apoia projetos culturais de artistas e produtores indígenas e negros, que deverão se apresentar neste ano. Em fevereiro e março, a Companhia de Teatro Portuguesa Leirena Teatro vai apresentar a peça realizada com a comunidade indígena brasileira de Paraná e de Santa Catarina, fruto de parceria com a organização Arpinsu. Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul. E em maio vai ocorrer o Festival Indígena União dos Povos em Arujá, São Paulo, que reúne performances, artes e rituais de diferentes etnias.
Fique de olho na programação para prestigiar os teatros, as performances e os rituais indígenas em 2025. Agradecemos a todos os nossos convidados e ouvintes por se juntarem a nós neste episódio. É sempre um prazer ter vocês conosco.
Puranga.
Machá.
Penama pachama kugutói dea gutari digui inegum venaguara.
Anhu, a caverna.
Este episódio contou com o roteiro e produção de Mayra Tainá, da etnia Baniwa, Nalbert Barreto, da etnia Baré, Lucas Matos, da etnia Tariano, Angelina Ferreira, da etnia Baniwa, Giovana Luiz, da etnia Ticuna e Germana Barata. Edição e mixagem, Otávio Fonseca e Matheus Mota, com apoio de André Fernandes. Agradecemos as entrevistas com Denilson Baniwa, Milton Almeida e Aden Cambeba. Nosso muito obrigado à parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação e ao suporte da Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil da Unicamp.
Ecoa maloca.
Ecoa maloca.
Ecoa maloca.
Ecoa maloca.